tarde, Osvaldo. Primeiramente, agradecer a oportunidade, sempre parceria aí com a universidade. Estamos aqui, então, para fazer essa divulgação do nosso evento. É um convite a todos os agricultores da região, a profissionais, a alunos da área de agronomia. Teremos, então, esse dia de campo no dia de hoje, na semana que vem, dia 14, com a demonstração, né, de experimentos que a gente desenvolve dentro da universidade, pelos nossos alunos, pelas nossas pesquisas, e também juntamente com empresas que são parceiras nossas no patrocínio aí, divulgando as novas tecnologias que elas têm aí para o agricultor. O evento é gratuito, né, tá aberto para toda a comunidade, e a gente está aí com uma programação bastante interessante, com palestras de professores também, que vão contribuir para o evento.
Quais as palestras que nós vamos ter lá, professor?
Vamos ter a palestra do professor Robson Ozip, que é uma palestra sobre plantas daninha na cultura da soja, difícil controle. E é uma palestra aí que está bastante importante, né, no momento, né? A gente tem bastante planta daninha resistente nas lavouras, né? E eu acho que para o agricultor isso vai contribuir bastante para essa palestra.
Porque hoje, vamos dizer bem a verdade, a nossa região está numa situação, a soja está naquela situação que a gente já sabe, né? Difícil. Agora o milho também. Então, tem que ter aí o acompanhamento tecnológico e também ter um acompanhamento do profissional da agronomia, né?
Exatamente, a gente desenvolve pesquisa na universidade, né, justamente para auxiliar o produtor rural, novas tecnologias de manejo de planta daninha, pragas, doenças, né, e a gente vai mostrar um pouco disso nesse dia de campo. Então, conciliar a parte das empresas que comercializam esses produtos, né, com a parte ainda que a gente pesquisa e faz experimentos junto aos alunos na faculdade.
Essas pesquisas não é só aqui, né, a gente tem aí, vamos dizer, bem, a verdade é uma amostra não só para aqui, mas como para tudo e que está lá fora, né?
Exatamente. As pesquisas são desenvolvidas aqui, mas o efeito delas vale para todas as áreas de produção de soja aí do país, podemos falar assim.
Tá, além dessa aí, que mais nós vamos ter?
Temos então a palestra, temos aí depois a visita a esses estandes, a gente divide em grupos, né? Uhum. Grupos de agricultores, alunos, a gente mistura o nosso público, né? E as visitas aos estandes das empresas e os estandes aí das pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa faculdade.
Quais estandes que nós vamos ter aí, para que o pessoal já possa, opa, essa aqui me interessa para ir lá para ver como é que é, como é que não é?
Então, teremos aí empresas de produtos biológicos que estão aí com patrocinadoras do evento, né? Destacar aí os nossos patrocinadores, a Solubio, Andermatt, né? Teremos empresas de fertilizante, Diamante Fertilizantes, e também a parceira nossa aí, a Soria Sementes, né, que aí é uma cooperativa, também está nos ajudando aí, patrocinando, agradecer aí o apoio.
Bom, professor, e isso vai acontecer no dia 14, a partir de que horas?
No dia 14, a partir das 13 horas, então o evento vai ocorrer aqui na universidade, né, a gente fala aqui, né, porque a gente é muito próximo, uhum, mas na universidade. Está liberado para todo o público externo participar.
E é importante destacar que o agricultor tinha que participar bastante disso aí, né? Mesmo porque isso aí é feito não só para os estudantes, mas como também para o agricultor, que pode ter, vamos dizer assim, ter uma luz de alguma coisa que está acontecendo na propriedade dele, principalmente nas palestras, né?
Exatamente. A gente teve uma dificuldade com data, né? E agora tem alguns agricultores já estão no processo de colheita, então a gente entende isso, obviamente, o agricultor, a prioridade dele é a colheita, né? Mas a gente gostaria muito de contar aí com a presença dos produtores, interagindo com os nossos alunos de agronomia, com os profissionais que vão estar presentes. É algo que a gente aprecia muito, né? Essa interação dos alunos, profissionais e produtores aí que vão estar presentes.
E lembrar que o professor Robson, esse dia também está uma... Está fazendo palestra em grandes pontos aí, né?
O professor Robson aí é um nome nacional, a gente pode falar assim, né? Ele roda o Brasil aí dando palestra, ele já é bastante conhecido, né? E vai prestigiar aí a universidade, sua antiga casa, né? Para nos presentear aí com essa palestra. Aí.
É importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas você vê os nossos professores. Nossos professores, gente, o próprio professor Oriel, ele sai, vai fazer palestra lá fora, em outros países, aquela coisa toda, e às vezes não tem, os nossos próprios agricultores acabam não aproveitando o conhecimento que vocês têm quando vocês estão dispostos aí a fazer um trabalho para eles, né?
Exatamente, acho que a comunidade vai aproveitar bastante essa oportunidade aí nesse nosso segundo dia de campo.
Então, lembrando mais uma vez, começa às 13 horas, situação hoje, professor, como é que está aí o negócio da... principalmente a soja, como é que está a situação? Já estamos fechando o ciclo? Como é que está?
É, a soja está num estágio aí de fechamento de ciclo, né? Algumas regiões que adiantam um pouquinho mais, o plantio já está colhendo, né? Algumas regiões adianta mais a safra, né? Mas a maior parte está indo para a final do ciclo e em estágio de colheita, né? Então, alguns agricultores, de fato, não conseguem trazer eles nessa data, né? Por causa que está no processo de colheita, mas alguns ainda, eu acho que acredito que estejam disponíveis para participar.
Vocês que tem uma base assim, o que vai conseguir? Porque eu acho que vamos ter uma quebra, né?
Quebra. A gente teve
consegue aí umas 70 sacas por alqueire? Porque tem lugar que não está conseguindo, né?
É difícil dar uma previsão de sacas assim, mas teve um impacto bastante forte esses veranicos que teve em dezembro e janeiro, né? Teve uns períodos de seca aí que acabou prejudicando um pouco aí a produtividade. Mas...
Porque nossa, aqui no ano passado, teve um recorde aqui, não tivemos mais de 100, cento e pouco, 120, teve... Eu não tenho uma base, mas pelo que eu lembro do pessoal falando aí, aqui nas entrevistas...
Teve produtor aí de 150, 180.
150, né? Batemos recordes, né?
Sim, eu acho que esse ano está bem inferior a isso.
Bem inferior a isso. É que eu vi que alguns estados aí não tá chegando nos 70.
É, deve ser isso mesmo. É difícil falar um número assim, porque diferentes áreas tem diferentes
maneiras. Acaba não pagando o que gasta para plantar, né?
Pois é.
E aí, saindo agora, entra o milho, né?
Exatamente. A nossa região é conhecida como uma região bastante produtora de milho safrinha, né? Então o pessoal sai colhendo aí e já vem a plantadeira atrás para plantar o milho safrinha.
É plantio direto assim já?
Exatamente. Já tira a soja, planta o milho diretamente assim, na palha aí.
Além do mais, a gente, vamos dizer assim, além do milho, nós temos outras culturas. Aqui é lógico que a gente vai ter nos próximos dias também a situação da alfafa, né? Que nós somos o rei da alfafa, vamos dizer assim, dentro do país. Mas, infelizmente, não tem muita divulgação em cima disso, mas também temos outras áreas de cultura, né? Além da alfafa, além da soja, além do milho, além da cana também, obviamente.
É, temos a cana, tem um pouco da área de cana, feijão, algumas áreas pequenas de feijão, não é muito nosso foco, né? E a alfafa, de fato, como bem mencionado aí, Bandeirantes é o município, ainda é, eu acho que um dos maiores produtores de alfafa do país, né? Então isso é um reconhecimento que a gente tem aí.
Agora, pessoal, vocês que estão mais no meio, nós estamos vendo aí uma debandada na nossa região, entrando no café adensado, será que nós vamos ter também por aqui?
Eu acredito que talvez não, pelo fato, questões climáticas hoje elas não são muito favoráveis aí na região, e eu acho que também é difícil mudar um pouco a cultura dos agricultores que já foram para o soja e milho, voltar para o café. A gente tem ainda café, mas eu acho que questão climática hoje, a altitude, ela favorece um pouco o café, né? Então eu acho que eu acredito que não vai ter uma volta grande para o café.
E tanto, no mais, nós também tivemos bastante, vamos dizer assim, já que nós juntamos nessa área de agricultura, nós tínhamos bastante a nível de aqui no ano passado, há 3 ou 4 anos atrás, estufas, nós tínhamos mais de 1.300, 1.400. Hoje já não tem mais isso, né?
É, outra colheita, né, que é a de hortifruti grangeira, que a gente fala, né, o orlerícolas, né, que foi diminuindo aí em função dessa mudança aí de cultura dos agricultores. Então isso também foi mudando bastante nos últimos anos. Bandeirantes também era uma cidade aí que tinha reconhecidamente muito cultivo em estufa, e hoje já não tem mais tanto quanto já teve no passado.
Ainda nós estamos tendo, só estamos aí no pepino japonês, o pimentão e praticamente
tomate
extra A, o saladete também extra A, né?
Isso, acho que esses são os principais, de fato.
Os principais. A banana também sumiu, está muito pouco na nossa região, e tínhamos bastante, né?
Pois é, é outra cultura que está sumindo aí do radar dos agricultores.
É uma situação difícil que a gente vê que parece que o trabalho do cultivo aqui na nossa região, ele parece que está ficando meio escasso, né?
Pois é.
Agora, voltando ao dia de campo, repetindo mais uma vez, professor, quanto que acontece, o agricultor tem que fazer inscrição, não tem, como é que faz?
O dia de campo, então, vai ocorrer na dia 14 do 2, quarta-feira que vem, a partir das 13 horas. A inscrição é gratuita, é só chegar, vai fazer a inscrição na hora. A gente tem aí nossos alunos, né, que estão nos ajudando aí na organização, inclusive aproveitar aí para fazer os agradecimentos, Oswaldo. Tem que agradecer a reitoria, que é nossa parceira sempre, o campus, a própria Fazenda Escola, que nos apoia, o centro acadêmico dos alunos também, que estão empenhados, alunos que faz acontecer isso, os professores do programa de mestrado, do curso de agronomia. Então a gente agradece aí todo o apoio desse pessoal aí que nos ajuda aí. Eu estou aqui sozinho, mas a equipe está
trabalhando, né?
Exatamente. Então agradecer todo esse apoio desse pessoal e também os nossos patrocinadores aí por ajudar aí na organização desse dia de campo.
Você já comeu tudo doce, não?
Agora não. Pergunta, professor, o Lucas e a Ana Beatriz mandando um abraço para o senhor, estão vindo lá em Santa Catarina e falam por que não colocou a Superbac. Não fechou com o Gabriel?
Isso. A gente fez alguns contatos com as empresas e algumas tinham disponibilidade, outras não. Essa é uma época que tem bastante eventos de dia de campo, né? E acabou que algumas não conseguiram estar presentes aí ajudando a gente nesse evento.
Bom.
Dia 14, então. Valeu, professor. A gente agradece a sua presença aqui dentro do Jornal Operação Cidade.